Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 13 de outubro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Operação Voltando em Paz.
Mais 207 brasileiros repatriados de Israel chegam nesta madrugada ao país.
Hoje, 69 pessoas desembarcaram no Recife e em São Paulo.
O governo segue em negociações com Israel e Egito para retorno de brasileiros que estão na faixa de Gaza.
E Brasil preside reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir desdobramentos do conflito no Oriente Médio.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Combate aos incêndios florestais no Amazonas vai receber reforço de brigadistas e recursos federais.
Reforço em ações para mulheres.
E combate à violência política de gênero.
Temas da entrevista ao vivo do dia com Carmen Foro, do Ministério das Mulheres.
Hoje na apresentação, Nazi Brum e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse o canal Gov no YouTube.
Incentivar a participação de mulheres na política e articular ações para a igualdade de gênero nesta área, bem como na saúde, na educação e na cultura.
Missões assumidas pela Secretaria de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política do Ministério das Mulheres.
E nós conversamos agora ao vivo com Carmen Foro, que está à frente da Secretaria e coordena esse trabalho. Boa noite, secretária. Bem-vinda.
Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos os ouvintes.
Secretária, uma das frentes de atuação do Ministério das Mulheres é o combate à violência política de gênero. O que caracteriza esse tipo de violência? Ou seja, que situações as mulheres vivenciam nesses espaços de poder e decisão?
Situações caracterizadas pela Lei 14.192, recente, de 2001, quando uma mulher, no seu exercício político, é humilhada, desprezada, desrespeitada, tem sua, na hora de sua fala, uma dispersão, também há um corte enquanto está falando. Isso é caracterizado como violência política.
Agora, secretária, foi criado um grupo interministerial, né, para tratar desse assunto. Como é que está o andamento dos trabalhos? Existe aí um cronograma já?
Sim, nós estamos trabalhando desde abril, quando foi feito o decreto, e nós temos 5 ministérios e mais a Presidência da República presente neste decreto para elaborar uma política nacional e um plano nacional de enfrentamento à violência política. Essa violência acontece permanentemente, mas não era colocada em lei. Isso é bem recente, de 2021. Então, nós estamos trabalhando e nossa ideia é dialogar com vários ministérios e o Ministério das Mulheres coordena. Ministério da Justiça, Ministério da Igualdade Racial, Povos Indígenas, Cidadania e Ministério das Mulheres. E agora nós integramos também uma representação do gabinete do presidente Lula.
No mês passado, o governo anunciou mais de 4 milhões de reais para fortalecer organismos de políticas para as mulheres nos estados e nos municípios, né? Qual a importância estratégica desses espaços?
Nós pretendemos fortalecer a relação federativa e ampliar a nossa capacidade de chegar à ponta, a capilaridade do ministério. Todos os ministérios têm uma rede que funciona. Agora o nosso ministério novo também precisa ter. Precisa ter secretarias de mulheres, organismo de política para as mulheres com nomes diferentes. Então nós estamos na etapa 1. Etapa 1 que eu chamo de fortalecer e estruturar as secretarias estaduais de mulheres dos governos dos estados.
Secretária, como é que esses recursos vão ser utilizados?
Nós fizemos um edital e esse edital vai estar aberto até o dia 18 e vão ser apresentadas propostas. O que, que nós vamos financiar? Carro, computadores, impressoras, notebooks, para que estas secretarias funcionem e tenham capacidade de articular os municípios nos seus estados.
Quem pode participar desse edital? Como é que faz para inscrever propostas? É até dia 18, a senhora falou,
exatamente,
né?
Exatamente. As secretarias de mulheres dos governos dos estados podem apresentar e inscrever em seus projetos. Dentro do edital tem todos os detalhes das informações necessárias. E a partir do dia 19, nós começamos a analisar. Nós queremos fortalecer essa estratégia. Infelizmente, no último período, nós não sabemos nem onde tem secretarias de mulheres nos municípios. Nos estados agora foram compostas, mas nos municípios nós estamos fazendo levantamento, pesquisa para saber onde estão. Nossa missão é que no próximo ano a prioridade seja às secretarias de mulheres nos municípios. Então, a orientação é que os municípios se preparem para o próximo edital.
Secretária, como é que faz para acessar esses editais? Onde é que está disponível?
Está na página do Ministério das Mulheres, na página do Governo Federal, pode procurar.
E como é que o governo está conduzindo o diálogo com os estados e municípios? Como é que tem sido essa troca? Esse ano foi realizado, por exemplo, o primeiro Fórum Nacional de Organismos de Políticas para as Mulheres. É uma tentativa de aproximação dessas realidades locais?
É necessário essa articulação. Nós já fizemos em abril um encontro que tinha mais de 250 municípios e agora já está marcado o segundo encontro no dia 27 e 28 de novembro, onde nossa ministra acompanha toda essa discussão, porque não tem sentido. As mulheres moram no município e é lá que a gente precisa fortalecer as políticas. Então, esse diálogo do governo federal com o governo estadual e os governos municipais é decisivo para construir política para as mulheres.
Secretária, a senhora já disse aqui para a gente que esse assunto também é debatido aí por outras pastas, né? Outros ministérios, né? Como é que é a participação de cada um deles, assim?
Nós temos representação do Ministério das Mulheres, no GTI, de Enfrentamento à Violência. O Ministério das Mulheres coordena, Ministério da Justiça, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Justiça, da Cidadania e da Presidência da República, uma representação também. Nós queremos construir essa política, porque a violência política contra as mulheres, ela existe, é pouco visível, mas temos visto dados, informações, isso tudo dialoga também com a nossa baixa representatividade. Nós temos hoje no Brasil um Congresso Nacional que tem 83% de homens, 17% de mulheres. E essas mulheres que adentram a política não podem ter o seu exercício político vedado, proibido, achincalhado, desrespeitado. E a gente tem visto isso a olhos nus, né? Na imprensa, quantidade de violência que tem acontecido contra as mulheres. Ontem, por exemplo, uma jovem vereadora de Belém do Pará, Beatriz Caminha, recebeu uma carta de ameaça. Ela é uma jovem mulher negra e LGBT e está sendo ameaçada. Ela é um exemplo, mas estão muitas outras sofrendo com tudo isso. E, infelizmente, essa violência existe, mas ela tem uma crueldade quando se trata de mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans. É muito mais agravada essa violência.
Muito bem, nós conversamos aqui ao vivo com a secretária de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política do Ministério das Mulheres, Carmen Foro. Agradecemos a sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil, secretária.
Eu aqui agradeço a oportunidade, em nome do Ministério das Mulheres. Estamos sempre à disposição.
Até a próxima.
Chegou hoje em São Paulo mais um voo da Força Aérea Brasileira com brasileiros repatriados de Israel.
O voo que saiu ontem de Tel Aviv fez duas escalas, em Lisboa, Portugal e Recife, onde desembarcaram 5 dos 69 passageiros.
A operação Voltando em Paz do governo federal já planeja uma nova etapa de repatriações para a próxima semana.
Em São Paulo, familiares aguardavam a chegada dos brasileiros resgatados em Israel. O voo da FAB chegou às 11h30 da manhã na base aérea de Guarulhos, em São Paulo. Uma das primeiras a desembarcar foi a aposentada Evelyn Krimerman. Quando avistou o filho Tiago Marquesano, não se conteve de emoção e correu para o abraço em solo brasileiro.
Momentos muito tensos de Israel. Tem um filho aqui, a gente vai continuar aqui.
O estudante Rafael Greiser estava em uma cidade ao norte de Tel Aviv. Por pouco não foi a festa rave que foi atacada pelo Hamas.
E realmente eu ia para a festa. Eu perdi um amigo, Hanani. Era angústia de não saber o que está acontecendo, não saber o que esperar. Eu estou muito feliz de estar aqui.
O voo decolou de Tel Aviv por volta de meio-dia de ontem, horário de Brasília, com 69 passageiros. Após uma escala em Lisboa, seguiu para Recife, onde 5 pessoas desembarcaram. O comandante da aeronáutica, Marcelo Damasceno, tem acompanhado de perto as ações de repatriação dos brasileiros.
Prontidão e presteza, o resultado sempre é muito positivo. Vamos até o fim, eu acho que vamos começar já a segunda etapa da operação agora na próxima semana, com mais 2 voos. A nossa ação agora ela é de busca, de trazer o nosso pessoal.
As repatriações fazem parte da operação Voltando em Paz, do governo federal, que criou um gabinete de crise para ajudar os brasileiros que estão nas áreas de conflito. A expectativa é repatriar mais de 900 brasileiros até domingo. Reportagem de Massoldi.
E o governo federal está em negociações com Israel e Egito para retirar os brasileiros que estão na faixa de Gaza.
O presidente Lula conversou na noite de ontem com o presidente de Israel para que um corredor humanitário permita a passagem das pessoas que estão em Gaza para o Egito.
Hoje, o Ministério das Relações Exteriores confirmou a morte do terceiro brasileiro no conflito.
E neste momento, mais um avião da Força Aérea está retornando ao Brasil, trazendo 207 passageiros e animais de estimação que estavam em Israel.
O quarto avião da Força Aérea Brasileira, um KC-30 com 207 passageiros, dois cachorros e dois gatos, decolou hoje de Israel com destino ao Brasil. A previsão é que a aeronave pouse no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado. Até agora, 494 repatriados que estavam na zona de conflito em Israel já chegaram em solo brasileiro por meio da operação Voltando em Paz do governo federal. E mais uma aeronave KC-30 da FAB já está na Itália. A previsão é que siga para Tel Aviv para resgatar mais um grupo de brasileiros, que deve retornar ao Brasil até domingo. A maior expectativa é com o resgate dos 22 brasileiros que estão na faixa de Gaza. A aeronave da Presidência da República está na Itália e aguarda autorização para buscar essas pessoas no Egito. O embaixador brasileiro no país, Paulino Franco de Carvalho Neto, explicou que essa operação de retirada é delicada.
Há muitos aspectos aí operacionais que não são simples e também questões de segurança, segurança inclusive aqui do Egito, que afinal quem tem que nos autorizar, não só o Brasil, há outros países também estão nessa mesma situação. É uma operação muito delicada em circunstâncias excepcionalmente complexas. O que nos interessa aqui, evidentemente, são os brasileiros. Eles são muito bem-vindos para passar aqui, ser acolhidos por nós.
O presidente Lula, que se recupera de cirurgias no Palácio da Alvorada, fez hoje mais uma reunião por videoconferência com ministros, incluindo o da Defesa, José Múcio, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o chefe da Assessoria Especial da Presidência, Celso Amorim, para discutir a situação dos brasileiros em Gaza. Ontem, por telefone, Lula conversou com o presidente de Israel. Ele agradeceu o apoio para a operação de retirada dos brasileiros e pediu que seja criado um corredor humanitário para a passagem das pessoas para o Egito. Disse ainda que o Brasil está à disposição para dialogar pela paz. Nesta sexta-feira, o Itamaraty confirmou a morte da brasileira Carla Stelzer Mendes, de 42 anos. Em nota, o governo lamentou e manifestou profundo pesar e reiterou total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil. Os outros dois brasileiros mortos no conflito foram Hanani Glaser, de 23 anos, e Bruna Valeano, de 24. Todos participavam de uma festa de música eletrônica perto da faixa de Gaza, primeiro local atacado pelo Hamas no último sábado. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, informou que o governo trabalha junto às autoridades egípcias para a repatriação dos brasileiros que vivem em Gaza o mais rápido possível.
O ministro preside em Nova York a reunião do Conselho de Segurança da ONU, que começou na tarde de hoje.
O Brasil assumiu de forma temporária a presidência do Conselho neste mês.
Antes de começar a reunião, Mauro Vieira afirmou que o encontro discute a situação humanitária na faixa de Gaza e os desdobramentos do conflito no Oriente Médio.
Vamos discutir as urgências humanitárias desta crise. Estamos trabalhando também há dias com as autoridades egípcias para que autorizem a passagem na fronteira de grupo de brasileiros que vivem em Gaza e que está à espera de ser repatriado. Esperamos poder encaminhar essa repatriação o mais rápido possível, exemplo do que estamos fazendo com os brasileiros que se encontram em Israel. Essas são prioridades absolutas para nós. Tentar conter a escalada da violência e salvar vidas dos brasileiros que ainda estão na região do conflito.
O ministro Mauro Vieira disse ainda que conversou com o chanceler do Egito e tem o apoio do país para a operação de repatriação dos brasileiros que estão na fronteira.
Ele também lamentou a morte de Carla Stelzer Mendes, de 42 anos, terceira vítima fatal brasileira dos atentados ocorridos em Israel.
Música. Moradores da comunidade indígena Baniwa, no Amazonas, vão ter acesso à energia elétrica.
Isso vai ser possível por meio de uma parceria entre o Exército e a usina hidrelétrica de Itaipu.
Os militares transportaram os equipamentos para a montagem de uma mini-usina com 360 placas solares, beneficiando indígenas da fronteira entre Brasil e Colômbia.
O sistema proporciona luz tanto para os indígenas quanto para a base militar da Força Terrestre, o 7º Pelotão Especial de Fronteira, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. É um local de difícil acesso, cercado por floresta, que demandou a capacidade militar no transporte dos materiais para a montagem da mini-usina. O chefe da comunicação social do Comando Militar da Amazônia, Coronel Luiz Cláudio, explica como o material foi transportado.
De Foz do Iguaçu até Manaus, as baterias e inversores foram levados de caminhão fretado pela empresa Itaipu Binacional e, ao chegar em Manaus, os equipamentos foram colocados em dois caminhões do 2º Grupamento de Engenharia e partiram via balsa fretada para São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. No tocante ao transporte de pessoal para os militares do Exército e técnicos de Itaipu, foram disponibilizadas lanchas rápidas a partir de São Gabriel da Cachoeira, que para o transporte fosse o mais rápido e confortável possível.
O projeto foi desenvolvido no Parque Tecnológico de Itaipu, instituição financiada pela usina hidrelétrica. Os equipamentos de geração e armazenamento de energia foram transportados de Foz do Iguaçu, no Paraná, para a comunidade indígena, em uma viagem de 22 dias. O coronel Luiz Cláudio ressalta que a base militar na fronteira também apoia os indígenas em outras ações.
Existe uma integração muito importante do 7º PEF com a comunidade indígena que ocorre por vários tipos de atividades, como atendimento médico e odontológico. Além disso, terá o fornecimento de energia elétrica que beneficiará a comunidade indígena em muito breve.
A estrutura beneficia cerca de 600 pessoas, entre indígenas e militares. Além dessa mini-usina, o Exército possui outras duas, uma no 5º Pelotão Especial de Fronteira, em Auariz, em Roraima, e outra no 1º Pelotão Especial de Fronteira, em Tiriós, no Pará. Reportagem Mariana Alvarenga.
Brasil contra fake.
Durante esta semana, circulou pela internet que o dinheiro das contas do FGTS dos trabalhadores estaria sendo usado para custear as viagens internacionais do presidente Lula.
Assunto do Brasil contra fake desta semana, quadro da Voz do Brasil, que explica conteúdos falsos que têm circulado pela internet. Vamos ouvir.
Não é verdade que o governo federal tenha criado imposto sobre o uso compartilhado de postes de distribuição de energia elétrica.
A falsa informação circula na internet a partir de uma portaria do Ministério das Comunicações para o compartilhamento de postes com empresas de telecomunicação, como explica Natália Lobo, diretora do Departamento de Política Setorial do Ministério das Comunicações.
A desinformação de que o poste legal cria um imposto para o acesso ao poste é errada. São criados por lei, pelo Congresso Nacional.
A verdade é que as empresas de energia elétrica poderão cobrar das empresas de telecomunicação pela ocupação dos postes, mas sem custo para o consumidor brasileiro.
Natália Lobo informa que, além dos fios de energia elétrica, os postes também servem para sustentar os fios de internet.
Por meio dos postes, 65 milhões de domicílios possuem acesso à internet fixa no Brasil, alcançando 90% dos domicílios brasileiros.
A Política Nacional de Compartilhamento, chamada de poste legal, incentiva a inclusão digital.
Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Jorge Marques e Franciele Barcelos.
Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake.
Bom, só uma correção. O Brasil contra fake desta semana falou sobre a cobrança e o compartilhamento de postes de energia elétrica.
Levar representantes dos ministérios da Esplanada em Brasília até os estados para levarem as ações e recursos do governo em benefício da população.
É o que pretende a caravana federativa, que na próxima semana vai até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Segundo o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, a prioridade é auxiliar municípios atingidos pelas chuvas a acessarem os recursos.
Tanto recursos do Ministério da Integração Regional, recursos do Banco do Brasil, do BNDES, da Caixa, do Ministério do Desenvolvimento Social, da área da saúde, são recursos para ajudar o enfrentamento dessa situação, então nós vamos ter uma mesa específica para discutir isso. Os ministérios relacionados com isso vão estar lá presentes para fazer um atendimento direto aos municípios, então uma das prioridades absolutas é essa, além de ajudar esses municípios e os demais municípios do Rio Grande do Sul a acessar os recursos do governo federal.
O governo federal destinou R$ 741 milhões para ações de assistência humanitária, restabelecimento de serviços e reconstrução dos municípios afetados pelo ciclone extratropical que atingiu o sul do país no mês passado.
De acordo com o ministro Alexandre Padilha, já foram realizados mais de 7 mil atendimentos a gestores locais nas edições anteriores da caravana, em Salvador e no Rio de Janeiro.
E em novembro, a caravana federativa segue para Manaus, no Amazonas, para ajudar os municípios que, por outro lado, sofrem com a seca.
E em função da seca, o governo vai reforçar o combate aos incêndios florestais que atingem o Amazonas.
Nos próximos dias, o IBAMA e o ICMBio vão reforçar as equipes de brigadistas na região.
E municípios atingidos vão receber R$ 30 milhões.
Além dos prejuízos por causa da estiagem, as queimadas aumentam e avançam pelo Amazonas, especialmente no sul do estado e nas regiões próximas à capital Manaus. O governo federal anunciou medidas para combater os incêndios florestais na Amazônia, que incluem reforço das equipes, doação de 200 kits de equipamentos para os brigadistas e disponibilização de 2 helicópteros. Além disso, serão transferidos 30 milhões de reais em recursos para municípios prioritários do Amazonas. É o que explica o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes.
Nós teremos 55 planos de ajuda humanitária. Então, além do esforço que o município está fazendo, que o governo do estado do Amazonas está fazendo, nós, nessa semana agora, colocaremos também aí recursos diretamente nos municípios só para ajuda humanitária.
Levantamento do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aponta que 73,5% dos focos de incêndio no estado do Amazonas entre 2019 e 2023 ocorreram em áreas já desmatadas. Até o momento, 167 brigadistas do Previfogo e ICMBio atuam no combate ao fogo. No total, para a semana que vem, serão 289 profissionais atuando contra as chamas. Segundo Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, a situação deve continuar e o monitoramento é constante.
Uma tendência da situação do Amazonas continuar por pelo menos mais 30 dias, mas o que a gente vai estar fazendo é monitorar o tempo todo. A gente tem as previsões, a gente tem o trabalho dos cientistas do INPE, a gente tem uma série de modelagens feitas por agências internacionais, né? E se for necessário, a gente vai estar deslocando brigadistas de uma região do país para outra.
Os municípios de Altazes e Careiro Castanho concentram o maior número de focos de incêndio. Grande parte da fumaça vista em Manaus vem de Altazes. Depois de 4 dias de trabalho intenso, o Previfogo do IBAMA conseguiu acabar com as chamas que consumiam o Parque Ecológico Janauari, no município de Iranduba, a 30 quilômetros de Manaus. Há suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso. Para a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o cenário é preocupante e mais importante que as ações de combate é a prevenção.
A determinação é de que possamos agir em parceria com os governos dos estados, dispondo de tudo o que for necessário dentro de condições bastante adversas. Procuramos ser previdentes, contratando as pessoas no tempo certo. Fizemos a medida provisória para a alocação de recurso extra para as ações de combate ao desmatamento e queimadas.
O governo federal planeja ainda uma campanha de utilidade pública para a prevenção dos incêndios florestais e a intensificação da fiscalização e responsabilização dos infratores. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai aumentar o efetivo da Força Nacional no Amazonas para ampliar as atividades de combate e prevenção às queimadas e incêndios florestais.
Serão enviados na próxima segunda-feira 45 militares da Força Nacional, totalizando 60 agentes trabalhando na Operação Queimadas no Amazonas.
Outros 60 policiais estão em outras operações no mesmo estado.
A Polícia Federal também atua no combate às queimadas ilegais, realizando investigações do cometimento de crimes.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que incidência de ISS sobre preço total de diárias de hotel é constitucional.
STJ afasta princípio indúbio pro societate na pronúncia e reforma a decisão que submeteu acusado ao tribunal do júri.
TST condena a farmacêutica por assédio a dirigente sindical.
Boa noite, eu sou Marcelo Della Libera.
E eu sou Walter Lima.
O STF declarou constitucional a incidência do imposto sobre serviços, o ISS, sobre preço total das diárias pagas em hospedagem.
Na ação, a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis argumentava que o imposto não poderia incidir sobre a totalidade das receitas das diárias, mas apenas sobre os serviços prestados.
Ao votar o caso, o ministro relator André Mendonça afirmou que a relação negocial de hospedagem não se confunde com o contrato de locação de imóvel, isento de ISS.
Segundo ele, há relações mistas ou complexas em que não é possível claramente separar as obrigações. Nesses casos, o entendimento do STF é de que, se a atividade for definida como serviço em lei complementar, é cabível a cobrança do ISS de competência municipal.
STJ reforma a decisão que mandou a júri popular motorista acusado de participar de homicídio.
Para a sexta turma, sentença de pronúncia exige demonstração de participação do réu no crime. Fátima Uchoa.
Dois homens contrataram um motorista para levá-los ao local onde mataram uma pessoa. Não surgiu evidência de que o condutor já conhecesse os assassinos ou soubesse da intenção criminosa. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a pronúncia com base no preceito indúbio pro societate, ou seja, na dúvida, a decisão é em favor da sociedade e definiu que o júri popular iria esclarecer fatos. A sexta turma do STJ deu provimento ao recurso especial para despronunciar o réu. Segundo o relator ministro Rogério Schietti Cruz, o juiz não pode invocar o referido preceito para se eximir da responsabilidade de filtrar a causa e submeter ao Tribunal Popular acusações sem indícios sólidos da autoria delitiva.
Farmacêutica é condenada por assédio a dirigente sindical.
Para a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, além de não ser promovido, ele foi transferido para setor que exigia viagens constantes. Samanta Flor.
Na reclamação trabalhista, o propagandista da Libs Farmacêutica em João Pessoa, na Paraíba, disse que foi admitido em 2007 e em outubro de 2010 passou a fazer parte da diretoria do sindicato da categoria. Foi quando, segundo ele, começou a sofrer assédio moral pela empresa. Ele disse que o gerente distrital teria orientado os colegas a se afastarem dele. Além disso, de acordo com ele, a promoção que ele iria receber foi congelada e as avaliações estagnadas. Acompanhando o mesmo entendimento do primeiro e segundo graus, a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação da empresa, que terá que indenizar o trabalhador em R$100 mil.
Aplicativo é condenado a contratar entregadores pelas regras da CLT.
A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, Carlos Eduardo Cunha.
O aplicativo de entregas Rappi terá que contratar todos os trabalhadores que realizam entregas em nome da empresa sob o regime da CLT. A companhia também deve deixar de acionar entregadores que não tenham registro sob pena de multa. Para o desembargador que analisou o caso, não ficou demonstrada a atuação autônoma dos entregadores, já que tinham regras sobre como se portar, como realizar o trabalho e como se vestir, além de serem fiscalizados pela empresa.
Mulher que foi vítima de câncer de mama causado por prótese será
A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Viviane Novaes.
De acordo com a ação, em 2012, a mulher fez uma cirurgia plástica para a implantação de próteses mamárias. Mas em 2019, ela sentiu inchaços no seio esquerdo e foi diagnosticada com um linfoma associado às próteses mamárias. Ela foi submetida a uma nova cirurgia para a retirada das próteses e do linfoma. A cirurgia reparadora só ocorreu em abril de 2020. Por conta disso, disso, a fabricante da prótese foi condenada a indenizar a mulher em R$100 mil por danos morais e R$30 mil por danos estéticos, além do dano material que será calculado ao final do processo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Tereza Leitão defende ações para garantir melhores condições de trabalho para professores. Senado pode votar nos próximos dias projeto que trata da reconstrução de lábio leporino pelo SUS. Comissão aprova a proposta que pode aumentar segurança no campo. Boa noite. O Dia do Professor é comemorado em 15 de outubro e o Senado analisa diversos projetos em defesa da categoria e realiza debates sobre a valorização da profissão. Repórter Bianca Mingotti.
O Senado Federal analisa, inclusive, um projeto sobre o futuro dos profissionais de educação no país, a Política Nacional de Incentivos e Benefícios a Futuros Docentes da Educação Básica, está em análise na Comissão de Educação e o objetivo é atrair estudantes de graduação para exercer a docência em escolas públicas e privadas de educação básica. Além disso, a comissão também vem realizando uma série de audiências públicas para debater o cumprimento da Meta 7 do Plano Nacional de Educação 2014 a 2024, que trata da qualidade da educação básica brasileira. Em setembro deste ano, foi sancionada a Política de Qualidade de Vida para Profissionais da Educação. A relatora na casa, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, defendeu a ampliação de políticas públicas em defesa da categoria, em especial em relação à sobrecarga laboral e psicológica.
A literatura especializada evidencia maior suscetibilidade dos profissionais da educação a infecções, problemas na voz e estresse associado ao trabalho na atividade docente. Esse quadro justifica plenamente que sejam implementadas políticas públicas específicas com foco na prevenção do adoecimento.
A Comissão de Educação também debateu, no início de outubro, a valorização dos profissionais da educação, tendo em vista os desafios do país. Tereza Leitão mencionou como um dos desafios a infraestrutura precária de escolas pelo Brasil.
Ao destacar a importância da educação e da ciência e tecnologia, o senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, afirmou que o Brasil precisa buscar uma alternativa para viabilizar as pequenas empresas, as startups que estão nascendo agora e não têm recursos. Ele lembrou que já foi aprovado o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mas disse que os recursos previstos são destinados a projetos estruturantes, a projetos maiores. Por isso, é preciso prever em lei que os investidores anjos, as pessoas que apoiam a inovação nas startups, possam deduzir daqueles projetos que deram certo o prejuízo que levam com os projetos que não decolaram.
Então a gente precisa incentivar. Tem muitas ideias, nós temos uma juventude criativa, o brasileiro é criativo, mas precisa realmente de ter recursos para poder alavancar as suas ideias.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou o projeto que ajuda a combater a violência no campo. O texto seguiu para análise da Comissão de Segurança Pública. Repórter Floriano Filho.
Um projeto aprovado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária acrescenta a sistematização e o compartilhamento de informações sobre violência no campo à lista de diretrizes da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Segundo o relator da proposta, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, ela trará maior confiabilidade ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas, o SINESP, e vai além.
Inclui também os dados de violência no campo, no Sinesp, e adiciona a integração de informações sobre violência no campo via o Sinesp como meio de integração e coordenação dos órgãos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária também aprovou projetos estendendo garantia safra para municípios do semiárido do Rio de Janeiro e redefinindo limites de venda da agricultura familiar para a alimentação nas escolas.
O plenário do Senado pode votar nos próximos dias o projeto de lei que trata da reconstrução do lábio leporino pelo SUS. A repórter Yara Farias Borges tem os detalhes.
O projeto de lei que obriga o Sistema Único de Saúde a realizar cirurgia reconstrutiva de lábio leporino ou fenda palatina voltou à Comissão de Assuntos Sociais, que aprovou as alterações feitas em plenário. Uma delas, do senador Romário, do Rio de Janeiro, visa evitar interpretações de que apenas um cirurgião plástico faça o procedimento, quando pode ser necessária a atuação do cirurgião bucomaxilofacial, por exemplo, como explicou a relatora Ivete da Silveira, do MDB catarinense.
Tais procedimentos não devem ser considerados apenas como tratamento pós-cirúrgico. Sendo assim, é recomendável que o termo plástico seja suprimido do texto original para que todas as cirurgias envolvidas na reabilitação da pessoa com fissura lábio-palatina sejam previstas de forma ampla, evitando entendimentos equivocados.
O projeto retorna para análise do plenário do Senado.
Ao lembrar que o Estatuto do Idoso completou 20 anos no início deste mês, o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, afirmou que o país tem alguns desafios a enfrentar em relação às pessoas com mais de 60 anos. Além do combate ao etarismo, que nada mais é do que o preconceito contra os idosos, Jorge Cajuru lembrou que questões ligadas à previdência social e à saúde também preocupam as pessoas nessa faixa etária.
A tendência é de queda na reposição da população economicamente ativa, enquanto devem crescer os gastos com a previdência e as despesas com a saúde pública. Uma equação que, para ser solucionada, vai exigir muita criatividade dos gestores públicos.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, cobrou da Câmara dos Deputados a votação do projeto dele, que obriga a Anvisa a verificar se a composição do medicamento corresponde ao conteúdo constante na bula. Pelo texto, aprovado no Senado há quase 2 anos, essa fiscalização deve ocorrer depois que o medicamento aprovado pela Anvisa passa a ser comercializado. Médico Otto Alencar denunciou que essa divergência entre o que é e o que era para ser o medicamento é mais comum do que se imagina, e isso prejudica o tratamento do paciente e coloca em risco a saúde de toda a população, alertou ele.
Os genéricos e similares não estão contendo, dentro daquilo que é prescrito, a quantidade da droga necessária para a cura das doenças, sobretudo a questão de antibióticos. E hoje a resistência vai se formando porque a subdose que você toma de antibiótico não cura a doença, ainda dá resistência às bactérias. E antibiótico é para tomar a dose prescrita, ou até mais. Quando se dá até mais o antibiótico, isso é ruim para a bactéria, que você está querendo combater, ou até para os vírus, mas não para o paciente.
O senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, defendeu um novo pacto federativo, de modo a aperfeiçoar as regras que tratam da distribuição do dinheiro arrecadado com a cobrança de impostos entre a União, os estados e os municípios. Para ele, essa medida é especialmente importante para os municípios, que muitas vezes ficam com suas finanças comprometidas por causa do aumento das atribuições e serviços que devem prestar, sem a correspondente elevação de receitas para pagar essas despesas. De acordo com o senador, já tem município que ajuda a pagar banco de horas das polícias militar e civil, que é uma obrigação de estados para garantir segurança aos moradores.
Ainda não consegui visualizar na reforma tributária se os nossos municípios vão ser contemplados ou pelo menos vai ser corrigido essa distorção que vem há anos e anos sufocando os nossos municípios, independente se é norte, nordeste, centro-oeste ou se é no sul, no sudeste. Todos eles passam por dificuldade e precisam, sim, de um olhar diferenciado desta casa, do nosso Congresso Nacional.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um ótimo fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União enviou ao Congresso Nacional a 7ª edição do relatório de fiscalizações em políticas públicas. O documento reúne os principais pontos de 11 fiscalizações realizadas nas áreas de educação, saúde, desenvolvimento regional, assistência social, energia elétrica e saneamento. O relatório é feito anualmente e identifica problemas e riscos que precisam ser tratados pelos órgãos públicos. A partir das auditorias, o TCU dá sugestões para contribuir com a efetividade das políticas. O tema deste ano é a erradicação da pobreza e da marginalização, além da redução das desigualdades sociais e regionais. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Comissão aprova projeto que proíbe casamento entre pessoas do mesmo sexo.
CPI das pirâmides financeiras recomenda indiciamento de sócios da 123 Milhas.
Câmara vai acompanhar repatriação de brasileiros que estão em Israel.
Boa noite. O presidente da Comissão de Relações Exteriores informou que a Câmara vai acompanhar a repatriação de brasileiros que estão em Israel. A repórter Maria Neves tem mais detalhes.
A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados fiscaliza com atenção as ações do governo para trazer de volta ao país cidadãos brasileiros que estão na área de combate entre Israel e o grupo Hamas, afirma o presidente do colegiado, o deputado Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB de São Paulo. Barbosa considera que a repatriação dos brasileiros em segurança deve ser a prioridade nesse momento em que há sinais de escalada do conflito. O deputado ressaltou que, apesar da complexidade da retirada de pessoas da região, é importante manter a operação constante. De acordo com Barbosa, os aviões da Força Aérea Brasileira que resgatam brasileiros em Israel e na Faixa de Gaza primeiro vão para Roma e só então se deslocam para Israel. Diante das dificuldades e da gravidade da situação, o parlamentar considera fundamental o governo coordenar as ações da diplomacia brasileira e do Ministério da Defesa, que oferece as aeronaves e demais condições para retirar os brasileiros da área conflagrada. O papel da Câmara será acompanhar o andamento da atuação governamental, disse o deputado. A Comissão de Relações Exteriores, inclusive, publicou uma nota em que ressalta a necessidade de união da comunidade internacional em torno do restabelecimento da paz. Uma das saídas apontadas na nota é fazer valer as resoluções da Organização das Nações Unidas, ONU, que prevêem a criação de dois estados, um israelense e um palestino, com base nas fronteiras de 1967. Barbosa lembrou que esse mês o Brasil preside o Conselho de Segurança da ONU e pode ter papel fundamental na mediação de uma busca para a solução do conflito.
A gente sabe que as coisas não avançaram no Conselho de Segurança por conta de posições discordantes, especialmente da Rússia e da China em relação aos Estados Unidos, por exemplo. Há um conflito a ser mediado e o Brasil, que tem a política de paz na sua essência, né, eu diria na sua bandeira, tem que fazer essa mediação, buscar esse diálogo permanente para que a gente possa encerrar esse momento de tensão.
De acordo com a Embaixada do Brasil em Tel Aviv, capital de Israel, até amanhã do dia 10, 2.400 brasileiros que vivem na região já haviam se inscrito no processo de retorno ao país. O primeiro avião da FAB chegou a Brasília na quarta-feira, com 211 brasileiros repatriados. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Dr. Alan Garcês, do PP do Maranhão, insiste na necessidade de classificar os atos cometidos pelo Hamas como atos de terrorismo.
Dr. Alan Garcês declara que quando pessoas, sobretudo crianças, mulheres e idosos, são sequestradas, sofrem violências e são mortas, não se pode relativizar o sofrimento.
Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso, apresentou projeto de lei que torna crime apoiar ou fazer manifestações de apoio ao Hamas, ao Hezbollah ou a grupos terroristas.
De acordo com Abílio Brunini, o projeto prevê ainda a proibição do governo brasileiro manter relações comerciais ou políticas com o Hamas e o Hezbollah ou com países que financiem a causa defendida por eles, e impede a entrada de membros dos grupos no Brasil.
Carla Zambelli, do PL de São Paulo, acusa o presidente Lula de apoiar o Hamas. Segundo a parlamentar, o chefe do executivo não tem coragem de dizer que o Hamas é terrorista.
Carla Zambelli relata o trabalho que tem feito junto ao Itamaraty para ajudar brasileiros que foram passar férias em Israel e estão com dificuldade de voltar para o Brasil.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, afirma que qualquer pessoa fica perplexa com a morte de mais de 200 civis em uma rave devido aos ataques do Hamas na faixa de Gaza.
José Medeiros também afirma que não se pode confundir a busca por liberdade do povo palestino com os ataques terroristas do Hamas. Segundo ele, o foco do Hamas é o dinheiro e não a construção de um Estado palestino.
Raimondo, PT do Rio de Janeiro, manifesta repúdio a qualquer tipo de violência e à guerra. O deputado alega que atos de terrorismo, como o ataque do Hamas e a instalação de uma bomba no aeroporto de Brasília, são igualmente reprováveis.
Alfredinho, do PT de São Paulo, reforça que a nota lançada pelo PT sobre os conflitos em Israel condena o terrorismo em contraposição às acusações da oposição.
Alfredinho pondera que é necessário reconhecer o sofrimento do povo palestino ao longo dos anos, afirmando que o massacre inclui mortes de inocentes na faixa de Gaza.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, se declara solidário aos povos israelense e palestino, alertando que a morte de civis de ambos os lados deve ser condenada.
Tadeu Venere também se solidariza com as vítimas das chuvas nos estados do sul do país, lamentando as vidas perdidas e os prejuízos materiais.
Direitos Humanos.
Participantes de sessão solene na Câmara pedem mais políticas públicas para enfrentar a violência contra a mulher. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou.
A união de forças foi colocada como uma estratégia para proteger a população feminina no Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, em sessão solene que comemorou a data, 10 de outubro. Deputadas e deputados, integrantes de governos e da sociedade civil apresentaram estatísticas sobre as agressões, além de relacionarem projetos de lei que estão sendo examinados pelo Congresso para tentar mudar o panorama atual. Parlamentares fizeram menção a leis como a Maria da Penha e a que tipificou o feminicídio. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, autora de um dos requerimentos para a realização da sessão solene, reconheceu que a legislação avançou, mas afirmou que o Estado tem se mostrado ineficiente, tanto na prevenção quanto no apoio às vítimas, e lembrou os tipos de violência que atingem a mulher.
São muitas formas de desamor, da simples atenção à pura crueldade. Pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e da Datafolha mostrou em 2022 que a cada minuto, 35 mulheres foram agredidas no Brasil. Alvo da ofensa verbal, 23,1%, chutes e socos, 11,6%, ameaça com faca ou arma de fogo, 5,1%, lesão por objetos, 4,2%, esfaqueamento ou tiro, 1,6%.
A presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, a deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, lamentou que muitas ainda sofram violência com requintes de crueldade pelo fato de serem mulheres e cobrou mais recursos para as políticas públicas de combate às agressões.
Nós precisamos, Congresso, de orçamento. Nós precisamos que todos os nossos colegas, relatores, aqui na Câmara e no Senado, possam verdadeiramente demonstrar que estão preocupados com a violência doméstica, nos presenteando com orçamento suficiente para desenvolver a rede de proteção às mulheres vítimas de violência.
Cláudia Souto, da Associação Brasileira de Advogados, que foi agredida fisicamente pelo ex-marido dentro de uma delegacia de atendimento à mulher, pediu providências urgentes contra a escalada de violência. Coordenadora do Observatório Nacional da Mulher na Política, a deputada Iandra Moura, do União de Sergipe,
apontou os diversos impactos da violência na vida das mulheres, como na saúde mental delas, e fez um chamamento aos vários tipos de profissionais que possam contribuir para que a sociedade brasileira combata as agressões. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Economia. A Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras aprovou por unanimidade o relatório final proposto pelo deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo. O repórter Murilo Souza tem as informações.
O texto recomenda a aprovação de 4 projetos de lei e o indiciamento de 45 pessoas por fortes indícios de participação em esquemas de pirâmide financeira e pela prática de crimes como estelionato, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, entre outros. A comissão recomenda o indiciamento de 8 sócios da 123 Milhas, incluindo Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, que foram ouvidos pela CPI. Segundo o relator do colegiado, deputado Ricardo Silva, ao longo das investigações, a 123 Milhas não se mostrou uma empresa de intermediação de milhas, mas uma empresa destinada simplesmente a dar prejuízo.
Essa empresa nunca daria certo. O futuro seria sempre o fim. E como é que eles mantinham essa empresa aberta? Eles atraíam mais pessoas com gastos vultuosos de publicidade, chegando a casa de bilhão, e além disso, eles também faziam empréstimos bancários milionários, regando esse sistema com empréstimos bancários, num tradicional esquema Ponzi, também relatado por nós na CPI, que é uma espécie de pirâmide financeira.
Estão também com recomendação de indiciamento, entre outros, Gleidson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins, da Gás Consultoria, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, o empresário Roberto de Assis Moreira, no caso da 18K Ronaldinho, 4 sócios da Trust Investimentos, além de Patrick Abraão, que também prestou depoimento à CPI, e Guilherme Adá Nazar, diretor-geral da Binance no Brasil. A CPI das pirâmides financeiras começou a funcionar no dia 13 de junho, com o objetivo de investigar empresas que ofereciam a clientes investimentos em criptomoedas com promessas de rendimentos acima da média do mercado financeiro. Entre os anos de 2019 e 2022, clientes dessas empresas passaram a relatar dificuldades para acessar os rendimentos e até os valores inicialmente investidos. Esses fatos levantaram suspeitas de se tratar de esquemas de pirâmide financeira, que consistem na prática de atrair novos clientes para pagar os rendimentos dos mais antigos. Um dos projetos de lei propostos pela CPI altera a Lei dos Crimes contra a Economia Popular e a Lei de Crimes Financeiros para criar uma definição específica para o crime de pirâmide financeira, fixando pena de 6 a 10 anos de reclusão e multa. Quando praticado com ativos virtuais, como criptomoedas, a pena passa a variar de 8 a 12 anos e multa. A proposta também amplia o alcance de outros crimes financeiros para abranger condutas ilícitas com ativos virtuais. Os demais projetos de lei propostos pretendem regulamentar o funcionamento de programas de milhagem de empresas do setor aéreo, a publicidade de criptoativos realizada por influenciadores digitais e os requisitos para autorização e funcionamento dos prestadores de serviços de ativos virtuais. Presidente da CPI, o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, ressaltou que mais de 3 milhões de brasileiros foram lesados por esquemas de pirâmides nos últimos anos, com valores que superam 100 bilhões de reais. Áureo Ribeiro disse ainda que a aprovação dos projetos de lei sugeridos pela CPI tem potencial para aumentar a arrecadação brasileira em 1 bilhão de reais por ano. Uma das propostas exige que as empresas que operam com criptomoedas tenham sede e paguem impostos no Brasil.
Com essas propostas, com as indicações, o Brasil começa a arrecadar 1 bilhão por ano e a expectativa nessa primeira arrecadação é que a gente arrecade 6 bilhões, porque vai cobrar o que não cobrou dos últimos 6 anos.
A CPI também decidiu encaminhar ao Ministério Público Federal todas as informações coletadas em depoimentos e documentos, em pouco mais de 5 meses de investigação, incluindo as quebras de sigilo. Para garantir o ressarcimento às vítimas das fraudes, o colegiado sugere ao Ministério Público que considere a possibilidade de pedir o sequestro de bens dos indiciados na investigação parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Desenvolvimento Regional.
Gabriel Nunes, do PSD, comemora o lançamento da fábrica da Build Your Dreams na Bahia. Segundo ele, a multinacional de carros elétricos vai investir R$3 bilhões no estado, criando 5 mil empregos e fortalecendo a indústria automobilística brasileira.
Gabriel Nunes destaca a importância da descarbonização da indústria automotiva e a liderança da Bahia na geração de energia limpa.
Bebeto, do PP, expressa preocupação com a concessão da Eco Rio Minas, que abrange o trecho do Rio de Janeiro até Governador Valadares, em Minas Gerais. O deputado argumenta que uma privatização antiga dessa rodovia, feita sem consulta popular, já causou diversos impactos negativos na economia local.
Na visão de Bebeto, o processo de concessão deve garantir contrapartidas para a cidade, como a manutenção de passarelas, viadutos e trevos.
Odair Cunha, do PT, pede a fiscalização do contrato de concessão da rodovia 459 em Minas Gerais. O deputado culpa o governador mineiro por ter abandonado as estradas para justificar a entrega da administração a empresas privadas, autorizando a cobrança de pedágios.
Odair Cunha também lamenta a morte de Dom Mauro Morelli, que foi o primeiro presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar no país. O deputado lembra que o religioso foi um baluarte da luta contra a fome e deixa um legado inspirador.
Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, faz um alerta para a crescente crise climática e lembra que há poucos meses a Amazônia sofria com enchentes e o sul do país passava por uma grande seca. A deputada ressalta que agora a situação se inverteu completamente e é o povo amazonense que sofre com a seca.
Célia Chacriabá reforça que os povos indígenas têm um papel fundamental na proteção do meio ambiente e no combate ao aquecimento global e que o apoio às pautas indígenas pode ser o primeiro passo para reverter a crise climática.
Benis Leocádio, do União, celebra a 61ª Festa do Boi no Rio Grande do Norte. O deputado destaca a importância do evento para a região e ressalta a força do setor agropecuário local.
Benes Leocádio relata que tem sua origem no campo e saúda a resiliência dos produtores rurais nordestinos.
Comissões.
A Comissão de Previdência da Câmara dos Deputados aprovou, com 12 votos favoráveis e 5 contrários, proposta que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A repórter Lara Raj acompanhou a polêmica em torno da proposta.
A medida está prevista no parecer do relator, deputado Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, a um projeto que está em análise pelos deputados desde 2007 e que propunha regulamentar o casamento homoafetivo. A proposta será analisada ainda por outras duas comissões da Câmara, a de Direitos Humanos e a de Constituição e Justiça. Se aprovada, será enviada para análise do Senado. A proposta contraria a atual jurisprudência brasileira. Desde 2011, o Supremo Tribunal Federal reconhece a união entre casais do mesmo sexo como entidade familiar. Pastor Eurico argumenta que cabe ao Poder Legislativo e não ao STF deliberar sobre o tema. O relatório dele, além de manter a proibição da união homoafetiva, determina que a Justiça deve interpretar o casamento e a união estável de forma estrita, sem extensões analógicas, ou seja, deixa claro que essas formas de união dizem respeito apenas a homem e a mulher. O relatório determina também que o Estado e a legislação civil não poderão interferir nos critérios do casamento religioso, sendo vedado qualquer constrangimento a ministro de confissão religiosa ou violação às normas dos templos. Pastor Eurico criticou a remoção da homossexualidade da lista de transtornos mentais da Associação Americana de Psiquiatria em 1973 e citou trechos bíblicos na tentativa de demonstrar que as culturas antigas julgavam a homossexualidade um fenômeno repreensível. Ele defendeu que o Instituto do Casamento tem a finalidade de procriação.
As relações homossexuais não são biologicamente formatadas para incorporar a complementariedade corporal dos sexos. É impossível tais relações gerarem vida. A relação homossexual, portanto, não proporciona à sociedade a eficácia especial da procriação, que justifica a regulamentação na forma do casamento e sua consequente proteção especial pelo Estado.
Em menor número, o parlamento parlamentares contrários à proposta chegaram a abandonar a sala da comissão antes da votação final, em uma tentativa de evitar o quórum, mas não foram bem-sucedidos. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, destacou que 80 mil famílias LGBT já se casaram e terão direitos, como direito à herança, retirados se a proposta virar lei. Segundo ela, se o objetivo do casamento fosse apenas procriação, pessoas idosas que não podem mais ter filhos não poderiam se casar. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, observou que vários casais homossexuais, inclusive, já adotaram crianças, mas na avaliação dela, o Instituto da Adoção é desprezado no relatório. A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, por sua vez, criticou a associação da homossexualidade a patologias e a doenças.
A nossa comunidade ama, a nossa comunidade compartilha plano de saúde, previdência social. Esses direitos não podem ser revogados. Nós não podemos retroceder, nós precisamos avançar. Não adianta se utilizarem da fé e da religiosidade para mascarar o ódio de vossas excelências.
Já a deputada Priscila Costa, do PL do Ceará, não considera que estão sendo retirados direitos, pois acredita que antes só havia uma gambiarra do STF. Integrantes da sociedade civil protestaram contra o relatório e a retirada de direitos da comunidade LGBTQIA+, e foram retirados da comissão antes da votação da proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.